João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Todo mundo achou, amém? Amém? Todo mundo ali em cima, amém? Eu vou ler, diz assim, ó. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclamava: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, porque levamos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no então: por que você batiza se não é Cristo, não é Elias, nem é o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vós está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. E tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso que vim batizado com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito Santo descer dos céus como pomba e permanecer nele. Vou ler de novo, versículo 32. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, amados. Vamos aplaudir o Senhor. A palavra de Deus merece toda a honra e toda a glória. Amados, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui na tenda, Deus, ele tem falado muito ao meu coração, mas não só falado, revelado muito ao meu coração, realmente me feito viver um testemunho do que a palavra diz. Amém? Deus, ele tem realmente desvendado a sua palavra para que nós viemos viver aquilo que ela diz. E aqui em João, quando a gente começou aqui no curso estudar, no curso João e Maria, que nós estamos estudando o livro de João, eu já tinha lido várias vezes o livro de João. Na verdade, Teve uma época da minha vida que eu decorei o livro de João. Eu amo demais esse evangelho. É um evangelho maravilhoso. Ela é uma revelação para mim do Novo Testamento em poucas palavras. E principalmente, como diz muitos teólogos, do Cristo vivo, de que realmente Cristo é o Filho de Deus. Mas não só isso. E eu aprendi nesse tempo, estudando para ensinar aqui no curso João e Maria, que aqui no livro de João, Deus não só revela que Cristo é o Filho de Deus, mas Ele revela se nós somos filhos de Deus. Amém? Deus também faz a gente entender, através do livro de João, que se nós realmente somos filhos de Deus. Por quê, pastora? Porque Deus tem nos ensinado aqui na tenda que Deus se revela a nós como filho de Deus, que Deus se revela a nós na sua palavra, que Deus nos faz ser salvo, conhecer Ele, o Evangelho, que faz a gente aceitar Jesus, viver uma nova vida, mas que não fica só aí. Amém? Você crê? Que Deus não te salvou simplesmente para você ser salvo, ficar aí no banco sentado no domingo, na quinta, nos outros dias de culto, ou ser apenas um diácono, ou até mesmo um pastor. Não. Mas que Deus, através da sua palavra, revelando que Ele é o Cristo, mas também revelando que somos filhos de Deus, Ele quer que a gente corresponda àquilo que Ele tem feito em nós. Então, através disso, desse entendimento, Deus começou a falar comigo sobre o livro de João. Amados, o livro de João, ele foi os últimos dois evangelhos que foi escrito, até muito tempo depois dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Ele foi muito depois escrito por João, ali na cidade de Éfeso, amém? Onde estavam existindo muitas perguntas e muitos enganos se realmente Cristo tinha sido Filho de Deus. Então, vocês podem observar que aqui eu li uma parte bem grande do primeiro capítulo de João, onde João começa a revelar para nós, através dele também ser aquele discípulo íntimo, amém? Por isso, os teólogos falam que depois de um tempo, o livro de João virou uma revelação tremenda. É um livro abrangente, um livro com muitas revelações. Na verdade, é chamado até para alguns teólogos o livro da revelação. Amém? E o tema da minha palavra hoje é o poder da revelação da palavra. E Deus foi me fazendo entender através aqui, desses primeiros capítulos do livro de João, como Deus, Ele tem se revelado desde Gênesis, no primeiro capítulo, que Ele é a palavra revelada. Ele é o verbo. Aqui nós vemos que o Senhor diz aqui que Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Significa o quê? Desde lá de Gênesis, quando Deus, o Todo-Poderoso, começou a declarar vida sobre a terra era sem forma, vazia, mas já existia. Mas teve um tempo em que Deus, da sua própria boca, começou a declarar a palavra. Através de quê, pastora? Através de usar verbos, de formas de ação. Faça-se a luz. Faça-se os mares, sejam feitos os animais. Então Deus declarava a sua palavra através da sua boca, e eram-se feito aquilo que Ele dizia. E desde aqueles primórdios, ali em Gênesis, Deus, Ele só se manifesta assim, através da revelação da palavra. Entendeu? Eu costumo dizer que Deus, Ele pode dar várias experiências para nós. Deus pode se manifestar de várias formas para fazer você aceitar Jesus até. Por exemplo, se a gente for lá naqueles países onde não conhece Jesus, onde há um véu, onde adoram até rato, vaca, seja o que for, e a gente for pregar o evangelho e começar a pregar a palavra para eles vão ficar com ódio, vão nos matar. Por quê? Porque eles estão com um véu sobre as suas faces. A palavra não vai ser revelada para eles. A palavra é como se a gente estivesse dando murro neles, falando mal deles, né? Fazendo mal para eles. Então é muito difícil para aquele povo realmente entender a palavra revelada. E como é que Deus salva aquele povo na maioria das vezes? Se revelando. Deus dá uma experiência sobrenatural para aquele povo, e eles conhecem Jesus através de uma cura. Quando vai lá para a África, para países como a Coreia, países que realmente não creem no evangelho, onde a mente é fechada, cauterizada, como que a palavra pode ser revelada? Tem que ser através de experiência. Agora nós aqui no Brasil, onde ainda, e eu digo para vocês, ainda, o evangelho é aberto, o país se diz laico, né? Onde nós podemos pegar essa Bíblia e ler dia após dia, e fazer como esses jovens, decorar, citar, se regozijar. Vocês sabiam, amados, que a palavra de Deus, quando é falada, ela traz gozo para a alma? Dizem provérbios. Talvez por isso que você vive deprimido, angustiado, oprimido com as coisas deste mundo. Por que, pastor? Passa o dia inteiro olhando as coisas do mundo inteiro, falando das coisas do mundo, observando as coisas do mundo, pensando nas coisas dessa terra, em dinheiro, em como vai ganhar dinheiro, e como vai fazer isso, e como vai fazer aquilo, e não para meditar e para citar a palavra. Porque se você pelo menos tira uma hora por dia para ler, citar e querer compreender a palavra, amado, há um gozo, diz a palavra, naquele que cita e declara a palavra. Para ver. No dia que eu tive a visão, que eu vi esses jovens da igreja citando o livro de João, havia um gozo dentro de mim. Porque na visão eu via vários jovens declarando João com a sua boca, e eu começava a me encher do Espírito Santo. Porque não era só eu que estava cheia, eu estava vendo que eles estavam ficando cheios da presença de Deus. Quantos jovens oprimidos, mas não só jovens, amados, velhos oprimidos, porque passa um dia no celular, passa um dia na televisão, passa um dia ouvindo tantas coisas, mas não tira um minuto, um tempo para declarar a palavra. E a mente fraca, o interior, aqui ó, vazio. Amado, leia a Bíblia. É dito pelos psicólogos, psiquiatras, todos esses neuros aí da vida, que a palavra, que a oração tem poder para a mente. Agora, se você dorme na hora do culto da palavra, se você não tem vida com Deus na sua casa, chega na igreja e ainda dorme, como que você vai estar cheio de gozo de Deus? Como você vai poder realmente ser cheio do Espírito Santo? Como você vai poder fazer alguma coisa para Ele? A palavra, ela não é letra. Por isso que é tão importante. Esses dias agora eu tenho até citado alguns versículos no WhatsApp, às vezes eu coloco nos grupos, né, quem já viu. Eu estudo aqueles textos, e depois o Senhor começou a colocar meu coração para mim falar eles no WhatsApp. E muitas pessoas falam assim para mim: pastora, quando eu ouvi, Deus falou tanto comigo. Sabe por quê? Porque a Bíblia lida, ela é uma coisa, mas aqui João está falando da palavra falada. Sabe por quê? Porque quem é Jesus? O testemunho vivo da palavra. Ele é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Jesus, sabe o que é? É o testemunho vivo de que a palavra vive e eficaz. É a revelação de Deus para nós aqui, corpórea. Ele habitou, Ele acampou entre nós, Ele viveu entre nós. Por isso que a palavra, amada, não pode ser letra, ela não pode ser somente lida. Ela tem que ser declarada, vivida, testificada. Porque ela é a luz que habita nas trevas, ela é a luz dos homens, ela é a revelação do Deus vivo. E só ela pode nos libertar. Então João passa o tempo inteiro tentando nos revelar e nos mostrar que essa palavra pode nos curar, pode nos mudar, nos transformar. Amado, se você pegar a Bíblia e ler de cabo a rabo várias vezes, mas como um livro apenas, não vai trazer vida para você. Mas aqui disse João, e ele declarou três vezes: ela é a palavra, ela é a palavra, ela é a luz dos homens, ela é vida, ela é o verbo. Verbo é ação. A palavra, ela se move, ela é espírito e vida. A palavra não pode ser algo inércio. Por isso que Deus dá tanta importância à palavra. Porque quando nós aprendemos a palavra, vivemos a palavra, nossa mente é mudada. O nosso coração é cheio de gozo. As coisas ruins da alma, as tristezas, as angústias, os traumas, eles são tirados, amado, pela revelação da palavra, que é uma água pura que entra dentro de nós. Tudo tem que ser regenerado, mudado, transformado. E se eu começo a entender isso e a viver isso, amado, eu não vou somente ser salvo. Porque Deus, Ele nos salva pela revelação do seu amor e pela fé, não é verdade? Você ouve a palavra uma vez, ou você vê o amor de Deus através de algo, está passando uma luta, vem para a igreja, e através disso tudo você aceita Jesus, não é verdade? Você vem para a igreja, e ali você tem fé para aceitar Jesus, através de uma palavra, através de um testemunho, através de ver o amor de Deus sobre a sua vida, através de um livramento que você teve, através do que Deus fez por você, ou através de uma luta que você está passando, que você vai buscar a Deus. Você assim é salvo, porque nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, diz a palavra. Só que Deus, amado, Ele não chamou você e eu somente para ser salvo. Você sabia disso? Não. Deus não chamou o seu povo e Ele não se revelou aqui nessa terra dando outro mandamento e fazendo coisas novas simplesmente para nos salvar, não. Ele quer nos dar uma vida em abundância, uma vida diferente. Ele disse assim, eu vou tirar vocês do Egito. Não foi assim? Tirou o seu povo do Egito, disse, eu vou tirar vocês dali. Ele podia muito bem ter levado eles direto para a terra prometida, porque essa era a palavra. Eu vou tirar vocês do Egito com mão forte e vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Mas observem, eles não foram direto para a terra prometida. Por quê? Porque a palavra tinha que se fazer vida entre eles. Eles tinham que mudar a mente, eles tinham que mudar os corações, não é verdade? E Deus permitiu que através de tudo aquilo que eles passaram no deserto, eles pudessem mudar suas vidas. Deus pudesse revelar as intenções do seu coração. Por quem é que revela a intenção do nosso coração? Quem que revela? Diga a palavra. Não é muito bom profecia, amado. Receber uma profecia é tremendamente importante. O profeta tem tremendamente valor. O profeta da revelação, aquele que vai lá na tua cabeça e diz assim, assim diz o Senhor, faz assim, 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 te dá uma direção. Porque também o profeta que só fala alguma coisa, para mim não tem valor, ele tem que dar uma direção. O profeta, porque é profeta, dá direção. Agora deixa eu te dizer uma coisa para você. Muito mais que um profeta que traz uma revelação, tem que ser um profeta que pregue a palavra, que tem uma palavra revelada. Por quê, pastora? Porque esse sim vai trazer vida e vai ser pontual na tua vida para mudar a tua história. Por quê, pastora? Porque se eu recebo uma profecia sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre o que eu tenho que fazer, é muito bom, não é verdade? Mas quando eu pego a palavra, que a Bíblia diz que ela é, a palavra é uma espada, né? Uma espada que divide a alma e o espírito juntas em medulas. E nos faz entender a intenção do nosso coração. Significa o quê? Que quando eu pego a Bíblia, quando a palavra é revelada para mim, quando Deus me revela através de um profeta a sua palavra, através do culto, através desse momento a sua palavra, através de eu lendo em casa, citando, declarando, eu sou transformado, eu sou mudado, minha vida liberta. Porque eu sou liberto pela verdade da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, amado, que eu já vi gente, sobe monte, desce monte. Vai para ali, vai para acolá. Faz isso, faz aquilo. Faz jejum não sei quantos dias. Ora, faz penitência. Faz isso, aquilo, outro. Mas não são transformados. Por quê, pastora? Porque não foi revelado a palavra para eles. E é tempo, igreja, de Deus revelar para você e para mim a sua palavra. De Deus nos dar experiências com a sua palavra. Para que nós possamos, amado, tomar posse das promessas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você nunca vai tomar posse das promessas que Deus te fez usando o profeta, se você não viver a palavra, se a palavra não for revelada a você. Eu estou firmada, amada, desde 12 anos de idade, em uma palavra. Porque a palavra se fez em mim vida. Porque quando eu li a Bíblia e comecei a ler, a palavra soltou para mim dentro do meu coração. Não foi pastor, não foi diácono, não foi ninguém, foi Deus, foi Espírito Santo. Ela se fez vida dentro de mim. E quando ela se fez vida dentro de mim, amado, pode passar os anos, pode ter a prova que for, mas está lá a convicção no meu coração que ela é vida. Às vezes as pessoas deixam Deus por tantas coisas, deixam as promessas, deixam o chamado, deixam daquilo que Deus já prometeu para você. Mas se você agarrar, levante sua mão, se você agarrar em uma palavra, viu, meu amado? Apenas uma palavra, uma que Deus te der e te revelar, pode ser a mudança da sua vida. Lembra de Pedro? Quando estava no barco, Pedro conheceu Jesus, ouviu falar que ele era o Cristo, foi seguir Jesus, foi andar com Jesus, estava andando com Jesus. Uma hora, estava lá pescando, fazendo o trabalho dele, ele ficou cansado porque pescou a noite inteira e não conseguiu pegar nada. Quantas vezes você está aqui na igreja, começou a seguir Jesus, ouviu que Cristo, ouviu que a igreja, ouviu que os evangélicos são certos, que Jesus é o Senhor e tantas outras coisas, ou foi curado de algo, alguma coisa aconteceu na tua vida e tu começou a ser crente, ah, agora sou crente, colocou a Bíblia debaixo do braço, mudou a roupa, a maneira de ser talvez um pouco, mas aí um dia aqui no culto, aqui na igreja, já servindo a Deus, e diz assim: eu estou cansado, porque as coisas foram ficando difíceis. Porque Deus leva todos para o deserto. Diga todos. E hoje entende, sabe o quê? Sabe por que Deus leva nós para o deserto? Para revelar a sua palavra. Para revelar as intenções do nosso coração. E assim, a gente poder usar a palavra. E a gente passa o deserto todinho reclamando, é pensando um monte de besteira. É olhando para o dia da manhã, é tanta coisa, pastor. E a gente não entende que Jesus fez só uma coisa quando estava no deserto com o diabo. Declarou a palavra. Agora presta atenção. O diabo também declarou a palavra. Eita. Satanás também declarou a palavra. Qualquer um pode citar textos bíblicos. Qualquer um pode deturpar a Bíblia. Só que tem uma diferença entre o diabo e Deus. E Jesus ali. Uma diferença. Jesus vivia a palavra. Ele estava ali sem comer com propósito. Ele ia cumprir o propósito eterno. Então quando ele falava a palavra é vida. E uma hora o diabo teve que correr. Agora Satanás citava a Bíblia para deturpar a Bíblia, para fazer o querer dele. Como assim muitos têm feito? Usam a Bíblia para fazer o seu querer, a sua vontade. Sabe quando é que a palavra vai se revelar para você? Quando você começa a ler a Bíblia, mas se ajoelhar, se colocar de joelhos e dizer: Senhor, revela em mim a tua vontade, faz em mim o teu querer. Eu quero cumprir o que tu queres, seja o que for, Pai, que eu tenho que ser liberto, que eu tenho que renunciar, eu vou fazer. Faça isso. Se o Senhor não vai falar contigo nesse mesmo dia, como quantas vezes você que está aqui hoje, você diz assim: Senhor, fala comigo, eu preciso de uma palavra, eu preciso de mudança. E de repente o Senhor fala contigo, o culto todo, você sai daqui, não muda nada. E talvez Deus está falando com você há anos. Pastora, Deus vai falar comigo a vida inteira? Pode ser. Só que você pode não viver nunca as promessas do Senhor, porque tem um tempo determinado para que Deus entregue as suas promessas. Para o povo de Deus, quando eles chegaram ali, perto para passar as promessas, o Senhor preparou líderes para ir lá ver a terra prometida, não foi? E a Bíblia diz que os 12 espias, quando voltaram, amado, ah, Senhor Jesus, tem misericórdia. 10 deles só tinham a diagnóstico negativo. Palavra ruim, eita Deus de glória. Não é assim que vivem os cristãos hoje, gente. Sai da tua boca, amado, não sei quantas palavras de miséria, de coisa ruim, de desgraça, e uma coisa boa. Será que Deus está feliz com o que sai da nossa boca? Em nome de Jesus, a palavra tem poder. Principalmente quando sai da boca de um vaso de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Quando sua boca é ungida, quando você tem unção na sua vida, quando você vive a palavra, quanto mais vivência da palavra, mais mudança, mais transformação, mais autoridade, mais você vai abrir a boca e Deus vai zelar pela sua palavra, vai fazer aquilo que diz a sua boca, porque Ele zela pelo aquilo que Ele fala. A Bíblia diz que Pedro, olhando Deus sendo Cristo, Jesus sendo Cristo, operando um milagre ali perto dele, quando ele estava ali e viu que passou a noite inteira trabalhando e não pegou nada, ele disse assim: Senhor, eu estou cansado, já fiz tudo isso, mas pela tua palavra eu vou jogar aonde tu me mandou. Será que nós estamos agindo assim? Depois de tanta perda, tanta falha, tanta frustração, será que você tem se voltado para o Senhor, para a sua palavra, e tem feito verdadeiramente como Ele mandou? Porque Ele disse, ó, Pedro, vai e joga no lugar fundo. Amado Deus, Ele não quer que o homem comece com Ele, fique onde Ele está. Talvez você tenha não sei quantos anos de crente, como é que está a tua vida de crente? Não sai daí, amado. Você não muda, não tem uma transformação. Você não recebe uma promessa. O que está acontecendo? É culpa da igreja? É culpa do pastor? É culpa do ministério? Será que é realmente nossa culpa? Porque eu olho aqui, amado, eu vejo pessoas que Deus tem levantado, tem feito a obra na minha mesmo. Hoje eu não sou mais a Ívida que começou aqui uma história com vocês. Então Deus, Ele tem zelado pela sua palavra, pela promessa dEle neste lugar. Mas cabe a você se levantar e dizer: eu quero, eu recebo, eu faço, eu mudo, eu ajo, eu realizo. Porque se vocês ficarem aqui ouvindo a palavra revelada, Deus falando, Deus agindo, Deus movendo o céu sobre nós, e vocês não decidirem mudar e fazer aquilo que a Bíblia diz, aí ficar igual os espias, né? Murmurando, criticando, falando coisa negativa, e Deus dizendo: abre o chão e taca. Porque foi assim que Deus fez. Deus odeia o negativo e o medroso. Não vai nem para o céu. Por que que o cristão hoje é tão medroso? Primeiro de tudo que eu tenho aprendido esses dias: não declara a palavra. Porque cristão que declara a palavra, pastor Erasmo, ele se enche. Olha, eu fui uma jovem na minha vida, quando eu tinha 18 anos, um tempo Deus me revelou e me lembrou isso, que eu passava horas e horas no meio da minha sala, declarando a palavra, escrevendo os textos no meu quarto, declarando, dizendo um monte de texto bíblico, e às vezes as pessoas dizem: pastor, a senhora é forte. Nada não, não sou forte, foi zelar a palavra, foi falar a palavra, foi declarar a palavra, foi viver a palavra que me fez assim, porque ninguém é melhor que ninguém. Porque Deus dá para todos. Só que cada um decide corresponder ao amor, ao zelo pela palavra, ao poder dEle, à mudança de vida que Ele quer fazer em você. Se você sair daqui hoje, amado, dizer: Senhor, eu mudo minha vida hoje. Quem sou eu para dizer que a sua vida não vai ser mudada? Deus pode mudar a tua vida, virar de baixa cabeça. Hoje, para transformar. Você só vai sair desse deserto que você está rodando anos e anos aí, quando você começar a declarar a palavra. Quando você for a pessoa, amado, que é o Verbo, quando você tem hoje o Espírito Santo dentro de você, o Verbo se fez carne, habitou dentro de nós, foi para o céu, mas deixou o Consolador e aquele que é a verdade dentro de nós. E se Ele deixou, nós podemos hoje, amado, declarar essa verdade e ser como Cristo. Viver aquilo que Deus viveu. Ele disse: vocês poderiam fazer obras maiores do que eu, porque eu vou para o meu Pai. Quem somos nós? Que cara nós temos, amado? Temos que abrir os nossos olhos e começar a viver realmente aquilo que o Senhor declarou. Porque daqui a um tempo, amados, estamos chegando no final dos tempos. Os crentes que estão aí, meu Deus do céu, os crentes que estão aí, não crê mais em nada, não muda nada para Deus. Aprendi esses dias lá no retiro de pastores uma coisa muito boa que Deus colocou no meu coração, que eu já vivo, mas foi tão bom. Né, pastor Catriel? Olha, eu já dei uma coisa para vocês, amado. Para se salvar, nós somos salvos pela fé. E Deus vai nos transformando pela fé. Mas para receber promessa e ter autoridade, tem que ter sacrifícios. Sabia? Tem que ter renúncia. Se não tiver, não recebe promessa. Tem que ter sacrifício. Sacrifício racional, como diz lá em Romanos 12. Sacrifício verdadeiro. De eu não mentir mais, de eu não mais falar dos outros, de eu não ter ira, de eu não ter rancor. De eu querer mudar a minha vida por amor ao meu Senhor. Sabe o que está faltando? Amor ao Senhor. Porque quando eu amo o meu Senhor, amado, quando eu conheço a sua palavra, quanto mais eu conheço as palavras do Senhor, mais mente de Cristo eu tenho, mais me achego a Ele, mais Ele revela a sua palavra, mais intimidade. Nós vamos fazer o quê, pastora? Vamos tornar inimigos do mundo e amigos de Deus. Porque nós estamos, sabe o quê? Infiéis. Prostitutos, como diz Tiago 4. Estamos sendo o quê? Amigos do mundo e inimigos de Deus. Porque só pensamos nas coisas dessa terra. Ai, pastora, eu não consigo ler a Bíblia. Eu escuto muito isso aqui. Eu escuto isso de pastoras, amada, e muitas pastoras. Pastora, eu não consigo ler a Bíblia. O que a senhora faz para ler a Bíblia? Amado, ler a Bíblia não é para o pastor, não é para quem vai pregar aqui. Ler a Bíblia é dever do crente, do cristão. Aquele que quer ir para o céu, aquele que quer receber promessa. Você quer receber promessa? Para cada dia uma promessa? Para cada dia do ano há uma promessa na Bíblia? E por que a gente não recebe anos e anos sem receber uma promessa? Porque ninguém renuncia para Deus. Porque ninguém sacrifica para Deus, amado. Ana, para receber o seu milagre, ela entendeu: eu preciso me doar. Sabe por quê, pastor? Só tem graça sobre graça. E só vive aquele que vive na verdade, na graça que é revelado em Jesus Cristo. Quem entende que graça é o quê, pastora? Generosidade. Sabe o que é generosidade? Dá e receber, dá e receber, dá e receber. Significa o quê, pastora? Que eu vou viver o evangelho da graça quando eu aprender a dar, a doar. Quando Elias chegou ali na casa daquela viúva de Serepta, né? Ele disse assim: mulher, faz aí um bolo para mim com o que tu tem. Palavra do profeta. Nós estamos acreditando em palavra de tudo quanto é gente, da macumbaria, de tudo que não presta. Mas quando Deus fala na sua palavra e usa um profeta dele, de testemunho de vida, a gente não acredita não. Sabe por quê? Porque está pedindo alguma coisa para nós às vezes. Porque nesse caso Elias pediu, não foi? Mulher, vai lá e faz um bolo para mim com o que tu tens. Sabe o que ela disse? Ô homem, tô lascada, não tenho nada, vou morrer. Eu tenho aqui um pinguinho de azeite, pinguinho de farinha. Vou fazer uma comidinha pro meu menino e vou morrer com ele. Não é assim que a gente está às vezes na igreja? Não vou dar uma oferta não, pastora. Não vou orar por ninguém não. Não vou fazer isso não, eu não tenho nada. Eu não tenho graça, eu não tenho poder. Eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer nada por ninguém. Como é que Deus vai te dar alguma coisa se você não pode entregar aquilo que você tem para Ele multiplicar? O Senhor disse: vai lá mulher, faz um bolo para mim, porque a partir de hoje não vai faltar. Não vai faltar comida, vai multiplicar. Ela acreditou e obedeceu a palavra do profeta. Há poder em uma palavra. Há poder na palavra que o Senhor manda falar. Ela foi lá e obedeceu. Agora preste atenção. A palavra revelada é também quando eu obedeço. É também quando eu me disponho a fazer aquilo que o Senhor diz. Aquela mulher ouviu a palavra do profeta e foi lá e obedeceu. E a Bíblia diz, amado, que não faltou, multiplicou. Ei, você não tem graça não, pastor, eu estou sem graça. Usa essa pequenina graça que você tem para ajudar alguém, para orar por alguém, para fazer algo por alguém. Porque assim Deus vai derramar mais graça. Graça sobre graça na tua vida. Pastora, está faltando tudo lá em casa. Pelo amor de Deus, ajuda alguém. Se você diz que hoje que você não tem nada, tá, você não pode abençoar. Quando você tiver tudo, você não vai abençoar. Você vai virar um avarento. Você não vai dar nada. Se hoje que você tem pouco, você não dá. Quando você tiver muito, você não vai dar. Dê agora, quando você, você tem pouco, porque quando você tiver muito, você vai entender que quem te deu foi Deus. E vai aprender a valorizar Ele, abençoar Ele. Agora escuta, igreja. Às vezes eu escuto pessoas falarem assim: ai, pastora, eu vou lá na tenda e eu escuto tanta palavra de Deus, a palavra é tão abençoada. Deus fala tanto com vocês, usa tanto vocês, eu saio de lá renovado. Mas às vezes me entristece o coração quando eu vejo que as pessoas não mudam. Daqui da minha igreja mesmo. Estou falando da igreja dos outros, não. Daqui. Porque tantas palavras. Gente, eu prego a mesma palavra desde o começo da tenda. Esses dias, escutando o Luiz Hermínio falar isso, eu disse assim: oh, meu Deus, me identifiquei. A mesma palavra. Eu prego a mesma coisa, pastora. A senhora não mudou, não. Eu sou a mesma. Deus pode ter mudado a maneira de pregar, dado uma revelação, me transformado mais, mas é a mesma palavra, com a mesma convicção que um dia o Senhor colocou no meu coração, quando tinha aqui 5 gatos pingados, quando a igreja era bem pequenininha, era a mesma palavra, era aquilo mesmo que Deus me deu, eu estava aqui ministrando. Mas Deus amado, Ele não quer que a gente tenha palavra e a gente fique aí dormindo, pastor. Não, pastor. É tempo de viver aquilo que Deus tem para nós. É tempo de se levantar, se erguer e fazer aquilo que Ele nos motiva a fazer. Pedro não ficou: tá, Senhor, tudo bem, eu vou pegar peixe. O Senhor disse que era para jogar ali a rede. Eu tenho que ir mais fundo. Ai, pastora, que legal, que palavra bonita que a senhora está dizendo. Que a gente tem que ir mais fundo. Eu amei. Ai, que linda essa palavra, pastora. Ai, chora e não sei o quê. Mas não toma atitude, amado. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Não foi para a gente ficar parado. Foi para a gente agir. Foi para a gente zelar pela palavra. Foi para a gente se mover, amado. O Espírito não é parado. O Espírito é vida. É vida. É vida. É vida. Se a gente está parado, se somos uma água parada, amado, ali não se procria. Ali há fedor. Vira água suja. A palavra do Senhor, ela é correntes de águas. Um rio com correntezas, que muda, que transforma, que cura. É isso que é a palavra de Deus, é isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Pedro, ele ouviu o que Deus disse e logo foi agir. E a multiplicação de peixe, amado, e aquele monte de peixe que ele viu, fez com que ele ali, amado, se convertesse, se ajoelhasse ao Senhor e disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem pecador, Senhor amado, muda a minha vida, eu quero te aceitar, amado, através de uma obediência, de um ato de ouvir o que Deus diz de fazer. Deus pode mudar a nossa vida, curar a nossa alma, multiplicar a nossa semente, fazer e operar um milagre. Só que a gente não obedece. Os crentes de hoje ouvem palavra o tempo todo no celular. Comenta, bota nos stories, né? No Facebook. Palavra linda, a gente pensa pro camarada crente, ó. Pensa no camarada crente, né? A gente pensa. Vai conhecer o camarada. A palavra de Deus, ela tem que ser vida. Por isso a gente diz assim: Nicodemos, tu quer me conhecer mesmo? Aí ele disse: sim, Senhor, eu já mudei de vida, eu não pratico nenhum dos pecados, dos mandamentos, eu não faço isso, não faço aquilo. Aí o Senhor disse assim para ele: é necessário você nascer de novo. Aí ele disse assim: ah, por quê? Porque o Espírito que pode te mudar, ele é Espírito de vida, e ele sopra aonde ele quer e faz o que ele quer. Sabe o que Deus quis dizer Jesus para Nicodemos? Você quer nascer do Espírito, meu filho? Você não vai fazer mais o que você quer. Quem nasce do Espírito é levado ao vento para fazer o que Deus quer. Sabe por quê, amada? Aqui a Bíblia revela Jesus Cristo como aquele Cristo revelado. Ali a Bíblia diz que João, no final do capítulo que eu li, dos versículos que eu li, diz que João, ele já sabia como viria o Cristo. Como ele ia ver o Cristo, né? Através dos livros, através daquilo que Deus revelou para ele. E a Bíblia diz que quando ele viu o Senhor Jesus chegar, ele batizar ele, e a pomba vir sobre ele, e permanecer sobre ele, ele diz que viu. Diga, viu? Ou seja, ele testemunhou daquilo que ele tinha ouvido. Sabe o que significa isso? Eu preciso não só ouvir aquilo que a Bíblia diz também. E o pastor? Eu preciso não só ter a revelação daquilo que Deus diz, para me avançar nas revelações do Senhor, naquilo que Deus quer em mim, viver de graça sobre graça, de graça e verdade. Eu preciso ver. Significa o quê? Testemunhar daquilo que a Bíblia diz. Quando João viu a pomba descer e permanecer sobre Jesus, ele disse: eu testifico que ele é o Cristo. Quando a gente aceita Jesus, amado, a gente serve a Deus pela fé, pelo aquilo que a gente ouviu. Ou seja, a graça se manifesta em nós, nos mudando de uma certa maneira. Mas diz o texto aqui em João que Jesus Cristo foi revelado para revelar a graça e a verdade. Por isso que em todo o livro de João, capítulo 8, ele fala assim, ó: se permanecerem na minha verdade, a minha verdade vai te libertar. Verdadeiramente serei meus discípulos, né? E no livro de 1 João ele fala do mesmo jeito. Se vocês não cumprirem os meus mandamentos e dizem que são meus discípulos, vocês são mentirosos, porque a verdade não está em vós. Então ele passa o tempo todo revelando que Cristo é o Cristo, Filho de Deus, e que se nós não somos transformados pela sua verdade, pela sua palavra, nós não somos discípulos de Jesus. Nós somos mentirosos. Como a irmã Camila aqui, que foi a última que citou, tem uma passagem que ele diz assim, no capítulo 8, se eu não me engano: vocês são filhos de Abraão? Ou vocês são filhos do diabo? Ele faz essa comparação, porque ele diz assim, ó, que os filhos de Abraão criam nele, amém? E Jesus veio e eles não perceberam que era Jesus. E eles chamaram Jesus de mentiroso, né? Mas ele quis dizer assim, ó, que aqueles que diziam que eram filhos de Abraão e não praticavam aquilo que Abraão pregou e viveu, esses eram os filhos mentirosos. E esses eram filhos do diabo. Que anda na mentira e que é mentiroso não é filho de Deus, porque nele não está a luz, amado. Quem vive na mentira e no ocultismo anda em trevas. Por isso que as igrejas do ocultismo, né, elas andam em trevas. E quando você conhece Jesus, que é a luz verdadeira, as trevas têm que ser dissipadas. Por isso que nós temos que vir para a igreja, temos que viver de fato, de verdade, a palavra. Temos que mudar de vida. A vida de Cristo tem que entrar em nós. Nós temos que realmente mudar de vida. Por que tem tantas pessoas que vêm para a igreja, começam a servir a Deus e não mudam de vida? Por quê? Porque eles realmente não conheceram a luz de Cristo. Não andam na verdade, vivem ainda na mentira. Eles precisam realmente conhecer a luz de Cristo. Assim como um dia, amado, Saulo de Tarso estava no caminho para Damasco e de repente ele ouviu uma voz. Não foi? Ele ouviu a voz e ele caiu. E quando ele caiu, ele viu uma luz. Ele ouviu a voz, mas a gente precisa ouvir a voz, como o pastor já pregou aqui, o apóstolo. Mas nós precisamos ter a revelação, pastor Erasmo. Não adianta só ler, ouvir. Precisa ter revelação. Precisa ter a visão do Senhor, ter o discernimento. E Deus está chamando a tenda, a igreja da tenda para as nações, para esse tempo de sabedoria e discernimento, na revelação da sua palavra, na revelação do evangelho, na mudança de vida, em ver realmente a verdade que é a palavra. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente conhece a graça por um tanto, mas é com o tempo que Deus, ele começa a mostrar em mim as verdades do meu coração e quem eu sou realmente. Por isso tem muita gente que com o tempo na igreja fica frustrado. Vixe, eu não vou mais ser crente, não. Ser crente é muito ruim, né? Começa bem, feliz, sai do Egito, vou dançar igual a Miriam, né? Aí passa um tempo, vai pro deserto. Luta, prova. Deus começa a revelar que você não estava querendo Deus mesmo, não. Que você é ruim, que você tem problemas, que você é murmurador, incrédulo, igual o povo lá no deserto. Mas aí, amado, é nesse momento que nós precisamos, o quê, pastora? Se render ao Senhor Jesus de verdade e à sua palavra, né? É neste momento que nós vai vir a nossa conversão. É nesse momento que nós vamos dizer assim: ou eu agora digo que não quero Cristo, ou eu vou embora. Como Saulo, já pensou? O camarada passou a vida inteira lutando contra os crentes, matou crente, de repente ele vinha a favor dos crentes. Ele sabia que ia ser perseguido demais, pastor, mas ele tinha ou que vir para Jesus de verdade, ou se converter, ou virar um mentiroso. Por isso que tem pessoas que não voltam atrás, que tem vergonha, medo, não conseguem deixar tudo e seguir Jesus. Tem hora que Deus vai te pedir tudo, amado. Pastora, vai. A Bíblia diz que João veio, e o João disse assim: eu não sou digno de desatar as suas sandálias, né? Ele veio para dar testemunho de Cristo e abrir o caminho. Mas quando Jesus veio, ele disse o quê? Escutei o Luiz Hermínio falar isso, achei muito interessante. Quando Jesus veio, ele disse o quê? Se a semente não morrer, ela nunca vai nascer e crescer. Ou seja, João veio e disse: diminua para que ele cresça. Jesus disse: morra! Morra! Morra para você! Morra para seus desejos, para suas paixões! Morra! Deus está nos chamando para morrer para nós. E talvez é esse sentimento que muitos nós aqui na tenda, nesse tempo de 15 anos, está aqui, ó, corroendo a carne e o espírito. Porque a gente não quer morrer, Manu, para as nossas vontades. Porque a gente não quer morrer. Agora eu digo vocês, amados, se Deus tem revelado a essa igreja, né? Tem tido compaixão de nós, revelado a sua palavra, não deixado a gente no engano, revelado o que Ele deseja, por que que nós não cremos nele, no seu amor, no seu poder, nos entregamos de todo o coração? Aí eu fico impactada como as pessoas, elas têm medo do mundo, dos demônios, de tudo nessa terra. Não pode numa esquina que tem medo, mas não tem medo de não fazer a vontade de Deus. Meu Deus, eu me tremo. Porque quanto mais eu conheço o Senhor, quanto mais eu conheço a sua palavra, mais eu tenho temor. E ao princípio da sabedoria, mais eu tremo diante da sua palavra, mais eu tremo querendo entender qual é a sua vontade para mim não me enganar neste mundo, para mim não ir no caminho errado, amado. Na verdade eu tremo, eu tenho medo, é de não fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é só vir para a igreja, sair de algumas coisinhas, de alguns pecados, de algumas manias. É não, amado. Vontade de Deus é renúncia, é cruz. Talvez a gente aprendeu muito errado nessa última geração de crente, mas Deus está chamando uma nova geração. Vocês creem? Deus está chamando, amado. Talvez muitos de nós fiquemos aqui com medo, assombrados. Ai, meu Deus, eu não posso deixar isso, eu não vou conseguir deixar aquilo. Como vai ser? Minha mulher não vai querer, meu marido não vai querer, meu filho não posso deixar, e meu emprego, Senhor, e como vai ser isso, e como vai ser aquilo? A gente vai ficar preso, preso, será que a gente vai ficar preso? Não, Senhor, vem com as correntes de água, vem jorrar sobre nós e nos deixa submerso na tua presença, porque é isso que a gente tem que desejar, amado, é ir avante e fazer a vontade de Deus. Se nós entendermos isso nesse tempo, e eu digo para vocês, muitos de nós já entendemos, mas muitos de nós estamos presos com medo de mergulhar, com medo de dizer eu creio. A Bíblia diz, amado, que um homem chamado Nicodemos não, centurião, que nem conhecia Deus, já falei isso para vocês, mas Deus fala tanto comigo com isso. Ele não conhecia Deus, Jesus, amado. Ele nem era judeu. Ele era romano. Uma pessoa importante. Quando ele viu que Jesus estava passando, ele creu, ouviu a sua voz, a sua palavra, entendeu quem ele era, entendeu. Mas ele não só entendeu, Manu. Ele disse: olha, vamos atrás de Jesus, eu quero saber dele, eu quero conhecer ele, porque eu sei que se apenas ele disser, diga uma palavra, uma palavra, para o meu servo ser curado, ele vai ser curado. Amado, deixa eu dizer uma coisa para nós. Às vezes, sabe por que quinta, por exemplo, aqui, acho que foi quinta, o pastor Moisés Sampaio pregou aqui, não sei quando foi, passada, né? Sobre, não, o pastor Ney, agora quinta, sobre as pessoas que têm um banquete, estão arrotando. Nós estamos aqui na tenda arrotando unção. Para que unção se não faz nada? Teve um tempo aqui que a igreja era de mover e mover, de glória em glória. Para que glória, pastor? Para que unção se a gente não faz nada? Deus teve que tirar tudo de nós, até a unção. Alguns ficaram frios, deprimidos, doentes, sobrecarregados, porque não fazem nada com aquilo que Deus dá. Para que Deus vai te dar unção? Para que Deus vai te dar graça? Para que Deus vai dar a palavra revelada para você? Para que Deus vai te dar dinheiro? Tem que ser para dar. Dê e receba, entregue. Tem que entregar. Tem que entregar, amado. Às vezes eu estou cheia, amado, de palavra revelada dentro de mim. E eu vim quarta aqui para pregar para os meninos da intercessão. Eu estava com a palavra no meu interior, no meu útero espiritual, e aquele negócio me matando desde lá do retiro. E aquele negócio dentro de mim. E eu disse: Senhor, eu vou ter que pregar essa palavra para eles. E eu cheguei aqui, eu fui bem clara, porque eu não sou falsa, gente, nem sei ser. Se quiser gostar de mim, tem que ser do jeito que eu sou. E eu comecei a falar da palavra, falar, sabe? Da palavra, daquilo que Deus tinha me entregado, com as minhas palavras mesmo. Que saber se fulano vai ficar com raiva, com ciclano vai ficar com raiva. Eu não tô nem aí, eu vou soltar, eu vou dizer aquilo que Deus mandou. E comecei a dizer: gente, vocês não sabem, eu saí daqui tão leve. Oh, glória. Porque eu entreguei até a palavra que Deus dá pra gente, de verdade. Quando Deus quer usar, que a gente é vaso, a gente tem que entregar. Porque a gente fica com o nosso estômago espiritual cheio. E aí, como é que vai vir mais palavra? Como é que vai vir mais graça? Como é que vai vir mais poder? Como é que vai vir mais revelação? Como é que Deus vai me dar mais dinheiro, gente? Que eu quero botar no bolso, botar no banco, para encher não sei nem o quê. Se você não dá, você está retendo tudo. Amado, a Bíblia diz sobre isso, que no final do tempo o amor de muitos esfriaria. Eles seriam egoístas, arrogantes, só pensariam em si. A igreja está assim, arrotando unção e santidade, e não fazendo nada para ninguém. Se nós estamos tendo revelação do alto, se aqui nós temos tido vida, se o Senhor, Ele tem testificado, Ele tem feito milagre, operado milagre neste lugar, porque Ele tem operado. Olhem, olhem, Deus tem feito milagres neste lugar. Eu estava lá no retiro do Senhor, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Porque a gente tem os momentos, amado, a gente não tem que ficar na mesma, não. A gente tem que ir mudando. Novos tempos, novas coisas. Deus quer fazer novas coisas, novas palavras, novas ideias, novos projetos. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Fala aí, Pai. E uma angústia no meu coração, o retiro todinho, uma angústia. E quando foi no final, o Senhor usou uma pessoa de lá, acho que era um intercessor, e disse assim: filha, essa angústia é porque tu tem que levantar os muros. Eu entendi que nós tínhamos levantado o templo, mas estávamos sem levantar os muros, que era a intercessão que estava parada. Levanta os muros da minha igreja, filha. E eu tive que renunciar muito aos meus sentimentos para voltar de lá com meu caderninho, tudo anotado, sobre a intercessão, sobre o que Deus queria fazer. Ser a pessoa de oração na igreja, amado, é forte, é difícil. Levanta o inferno contra aqueles realmente que têm um coração de Deus e vão querer ouvir o que Deus fala. Inferno se levanta. Mas nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos, né? A Bíblia diz que Neemias estava triste. E eu entendi que era assim que eu estava. Um coração angustiado, porque os muros não tinham sido levantados. E até o rei percebeu. E quando Deus falou para mim, passou a tristeza, mas eu tive que começar a anotar. Não ficar só naquilo de entender, mas fazer. E decidir quando chegar, mesmo cansada. Senhor, eu vou fazer aquilo que tu me mandou por amor a ti. Não amor a ninguém, a ti, Senhor. Porque é a ti que eu zelo, é pela tua palavra. É pelo aquilo que tu me informou, aquilo que tu queres fazer na minha vida. Amada, eu não sei quem você quer agradar. Mas eu te digo hoje, em nome de Jesus, começa a fazer alguma coisa. 3 meses para findar o ano. É o ano, amado, que Deus falou para nós que era um ano de revelação, um ano profético para essa igreja. O que você mudou? O que você fez com a palavra que Deus deu, com a profecia que você recebeu, com aquilo que você recebeu, com o dinheiro que você recebeu? O que você fez? Faça alguma coisa dentro desses 3 meses, mude a sua história. Mude a sua história. Pode ser a última chance. Mude a sua história. A gente não está numa cadeira de roda por qualquer coisa. Tem um propósito. Deus não chama alguém para vir pregar aqui nesse altar, para estar aí no banco sentado, sem ter um propósito para ele. Todos aqui, Deus quer fazer algo, Deus quer usar para algo. Há uma revelação, há um testemunho que você pode dar. Deus pode usar as suas mãos, usar a sua vida, usar as suas atitudes para ele. Às vezes a gente fica esperando ter uma oportunidade no altar. Gente, tá cheio de esquina aí, ó, com viciado, drogado. Gente passando fome. O nosso estado tá numa miséria. Porque a gente tem que estar no altar. Deus não chama todo mundo para o altar, muito pouco. E vocês não entendem o chamado de alguém que é chamado para o altar. Não queiram vir para o altar, se Deus não chamou você para o altar. Vá lá para a esquina pregar. Vá lá para os montes. Vá para onde Deus mandar. Vá lá para as prostitutas. Vá lá para o presídio. Vá lá pregar o evangelho. Abra sua boca. Desça. Tire assim que você diz: ah, Deus me deu uma palavra. Eu estou lendo um monte de livro. Vá lá para onde Deus te mandar. Não, Deus me mandou para o altar. Que conversa fiada é essa? Você está no seu trabalho, tem uma pessoa passando uma luta, sente, converse e fale de Deus. Eu estou ali no meu trabalho, amado, eu me sento. Já falei para as meninas que meu trabalho é leve. Eu sento, às vezes não tem nada para fazer, eu me sento e digo: Senhor, o que, é que tu quer que eu faça aqui? É tão engraçado, gente. Faça isso. Eu me sento e digo: Senhor, o que, é que tu quer que eu faça aqui? Chega uma pastora, me ajuda, chorando. E eu começo a pregar para ela, sai leve. Passa um tempinho e começa a cantar lá dentro. Abre a porta, um quer dar macumba. Diz: a senhora canta. Eu digo: venha cantar comigo para você ser liberta. Aonde você estiver, aonde Deus te mandar, você pode ser luz. É, Rodolfo, aonde Deus nos coloca, podemos ser luz, podemos ser sal. Deus pode transformar aquele lugar de treva pela sua luz, pela luz que está em você. Deixa Deus usar você como Ele quer, não como você quer. Nem Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, fez o que queria, Luan. Ele teve que ir lá para o Getsemane e dizer assim: passa de mim este cálice, mas seja feito conforme a tua vontade. É tempo, irmãos, de chegar no dia de hoje de ceia e ceiar com o coração limpo. Quantos de vocês vêm para a ceia num dia de ceia com o coração cheio de coisa ruim? A Bíblia diz que o inconstante, o homem de ânimo dobre, lá em Tiago 4, ele é assim porque não purifica o coração. Ceia após ceia, brigado com ódio. Quantas pessoas estão aprisionadas por demônios? Por causa de uma palavra. Porque disseram, ouviram, Quantas pessoas vão tomar ceia, amado, e ficam mais doentes, porque não conseguem discernir que isso aqui é vida, que a ceia é purificação. Foi na hora da ceia que os discípulos foram revelados. Deus disse quem era Judas, Deus disse quem estava perto dele, Deus disse para Pedro, se revelou para Pedro. Foi na ceia que Deus fez a comunhão, amado, que houve vida. Foi na hora da comunhão, ali, amado, quando eles estavam descendo Emaús, que o Senhor, quando foi comer com os discípulos, abriu os olhos dos seus filhos. Como que eu vou cear com meus irmãos e tenho que continuar mês após mês do mesmo jeito? Eu estou sepulcro caiado, morto dentro da igreja, escutando palavra após palavra, profecia após profecia, unção após unção, e não me levanto. Eu preciso me converter dos meus maus caminhos e entender o que é a ceia. A ceia não é um ato normal. Por isso que a ceia não é para criança. Criança não pode tomar ceia, porque criança não pode se batizar. Criança tem que ter entendimento para entender o que é a ceia. Precisa entender o que é a ceia, o ato da ceia. Por isso que criança não pode beber ceia, porque ele vai achar que é coisa normal. Ele vai achar até quando crescer que não... Ah, isso aí é besteira. Igual a gente faz, gente. Igual a gente faz. Nós estamos sendo crente menino, pastor. Crente menino, porque estamos até ensinando os nossos filhos. Para finalizar, eu quero ler um texto com vocês. Abra aí, Hebreus capítulo 5. Vou fechar com esse texto. Versículo 11. Diz a hora aí para mim, alguém. Já é 9? Em nome de Jesus eu profetizo que os nossos cultos futuros, nós vamos passar mais de hora na pregação, amém? Opa, gostei. Pensava que porra dizer, não, pastora. Eu profetizo, amado, que os nossos cultos futuros, mais de hora na pregação, todo mundo escrevendo, glorificando, glorificando, dizendo, isso aí eu estudei essa semana. É assim que eu quero ver a tenda, amado. Amém? Vivendo de revelação em revelação na sua palavra. Olha o que diz, versículo 11, capítulo 5, Hebreus. Quanto a isto, temos muito o que dizer, coisas difíceis de se explicar. Por que vocês se tornaram lentos para aprender? Embora a esta altura já tivessem de ser mestre, precisa de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus? Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Vou repetir, o último versículo. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que que aqui, amado, o escritor aos Hebreus, que muitos dizem que é Paulo, está dizendo? Por exemplo, aqui na tenda, nós temos tanta revelação, tanto conhecimento, tanta palavra que Deus dá para nós. E quantos de nós ainda somos criança? Como diz lá em Efésios 4, andando de um lado para o outro em vento de doutrina, sem saber distinguir nada, sem saber fazer nada. Um dia está bem, outro dia está mal. Inconstantes os nossos pensamentos. A gente não consegue ouvir uma palavra mais dura, mais sólida, mais firme, mais de exortação. Ficamos choramingando como menino mimado, como criancinha pedindo leite o tempo todo. Não pode comer uma comida sólida, por quê? Porque não está preparado. Só vai ter sabedoria e discernimento do bem e do mal quem começar a se alimentar de palavra sólida e começar a exercitar ela constantemente, diz o texto. Não é só ouvir a palavra sólida, é exercitar ela de uma forma constante. Somente esse crente, ele tem poder de entender e discernir entre o bem e o mal. Crente criança, amado, não discerne nada. Uma criança, ela vem aqui nessa ceia, pega a ceia todinha, toma todinho o pão, brinca, joga para um lado e para o outro, pá, pá, quebra tudo aqui. Tem algum discernimento? Isso aqui, gente, isso aqui tem que ter zelo. Entendeu? Isso aqui é uma coisa profética. É algo sério. Não é para criança. Nós não somos crente criança. Muitos de nós aqui temos que ser crente adulto. O crente adulto tem que ser responsável. O crente adulto, amado, ele agora é responsável pelo que ele faz. Então hoje nós vamos tomar essa ceia aqui, ó. Amém? Entendendo o que a gente está fazendo. Se você está em pecado, em um pecado que você diz, pastor, eu não vou conseguir mudar. Não vou conseguir fazer a vontade de Deus. Peça perdão, se arrependa de verdade. Se arrependa de verdade. E aí tome a ceia. Pastor, eu estou mal com fulano de tal, com ciclano de tal, há anos luz. E bebendo ceia, tomando ceia todo mês. Por estar assim, frio. Porque você não muda. Para finalizar, para chamar os pastores para a gente cear. Teve uma vez aqui no altar. Estava brigado com meu irmão, pastor Fernando. Irmão briga, né, gente? E eu brigada com ele, chateada, com magoada. E aí a gente não tinha conseguido se reconciliar durante o mês. Mandei carta, DVD, botei no bolso. Ah, e nada, o homem não... E aí eu disse, Senhor, eu vou tomar ceia, mulher do pastor, pai. E eu não vou tomar ceia, vai todo mundo olhar e dizer, a mulher está em pecado. Não é assim, né? A mulher está em pecado, sei qual que ela fez, né? E vi na minha cabeça, gente, eu não sei o errado não, gente. Eu disse, Senhor, e agora? Me sentei no canto da igreja pequena, eu disse, vou fazer alguma coisa. Peguei um bilhete, escrevi o bilhete pedindo perdão para ele. Eu dizia, mas não é possível, meu Deus, que ele não perdoe. E eu não estava errada não, gente, mas foi assim que eu fiz. Mandei para ele o bilhete, mandei por trás assim o bilhete, mas tudo aqui no altar. Mandei para ele, ele olhou o bilhete de longe, encheu os olhos de lágrima, e eu enchi os olhos de lágrima, e sem amo na bênção. Quantas vezes, eu sei, eu com o veinho, né, aqui, eu e o veinho, nós dois, amor, paixão. Às vezes eu estou chateada com ele, aí eu pego ele e disse, perdoa, perdão, mas eu não sei, eu em pecado, principalmente com raiva dos outros, não, porque eu sei o que é a ceia, eu entendo o que é cear, e toda vez que eu bebo ela, eu sou renovada, somos curados, somos transformados, nossa mente se abre mais, há mais revelação, há uma luz, amado. Deus fala conosco. Isso aqui é para trazer vida, para renovar a vida, para trazer entendimento, discernimento, cura, mudança. E eu creio, levante aí do seu lugar. Ande a gente cear. Que nossas ceias agora, levante sua mão. Elas não vão ser mais iguais. Nós vamos cear. Vamos cantar um hino antes de cear? E depois eu entrego para os pastores que vão fazer a ceia. Nossas ceias vão ser diferentes. Você vai todo mês cear aqui. Mas você vai mudar alguma coisa. Amém? Levante sua mão direita. Você vai todo mês cear aqui. Mas o Espírito Santo vai ficar te constrangendo o mês inteiro. Para você liberar perdão, para você pedir perdão, para você mudar alguma coisa, para você tirar alguma coisa, renunciar alguma coisa, fazer alguma coisa para Deus, para que haja vida na sua vida. Aí no próximo mês que você for tomar a ceia, algo novo vai acontecer. E no próximo mês algo novo vai acontecer. E assim serão os nossos dias em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão. Enquanto a gente canta, comece a pensar aí no que o Senhor Jesus fez por ti na cruz. Sim, Senhor.
Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. partida de estou.
Você se quebrantar,
o teu querer,
você se arrepender pelas suas faltas. Oh, é o momento, amado. É o momento de nós reconhecermos como nós precisamos da graça, como nós precisamos do perdão do Senhor. Oh, em nome de Jesus, o Espírito está aqui, amados. Igreja do Senhor, o Espírito está aqui. E Ele quer nos tocar, Ele quer nos purificar, mas nós precisamos declarar, nos arrepender, confessar nossas faltas. Mas não deixe de ceiar, não deixe de participar desse momento, que é um momento profético para nossas vidas. É um momento onde nós recebemos vida, graça, oh, perdão do Senhor. É um momento onde a graça flui de uma forma poderosa em nós e nos purifica. Oh Senhor, oh.
Adoro aqui em ti estou. Oh. Eu sou teu e tu és meu. Oh, oh.
Em nome de Jesus, os diáconos, diagonisas podem servir a ceia.
O teu